Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é com alegria e satisfação que ocupo mais uma vez essa tribuna. Muito me alegra ter recebido esta semana vários prefeitos do estado de Rondônia e meu gabinete. Deixo o meu abraço ao prefeito da cidade de Vilhena, prefeito José Rover, acompanhando os projetos no Ministério da Cidade de ampliação de saneamento básico. Também esteve presente o prefeito da cidade de Ariquemes, Márcio, acompanhado com o grande comunicador Zé Giovanni. E é uma alegria e uma satisfação também estar presente junto com a gente, um amigo, um parceiro, uma liderança expressiva e suplente de deputado estadual do nosso estado de Rondônia, ex-secretário regional, aqui nesta casa, nos assistindo, Ari Saraiva. É uma alegria tê-lo aqui junto, acompanhado do Gaúcho. O Gaúcho, que é uma pessoa amiga da família Cassol, uma pessoa que ajudou a cuidar os meus filhos. E hoje está junto, acompanhando Ari Saraiva na grande região do Ji-Paraná, nos trabalhos, acompanhando e atendendo aquela comunidade. Mas também muito mente de alegria, senhor presidente, é ter uma grande liderança feminina na grande região da Ariquemes, que é a dona Cristina, que também, que imensa alegria e satisfação estamos recebendo aqui na cidade de Brasília. Mas queria também aproveitar neste momento, na semana passada tivemos o lançamento de mais um programa, A Minha Casa, Minha Vida. E quero aqui fazer uma retrospectiva nessa propositura legislativa iniciada da iniciativa do senador Mauro Miranda, relatada pelo senador Romeu Tuma, modificou a Constituição da República Federativa do Brasil para acrescentar os direitos sociais e direitos à moradia, conforme hoje se vê registrado no artigo 6º da Carta Magna. Convém ainda lembrar que a promoção de programas de construção de moradia e melhorias das condições habitacionais constitui competência comum da União, do Estado e Distrito Federal e dos municípios, nos termos do artigo número 23, inciso 9º da nossa Constituição Cidadã. Como denominou adequadamente o doutor Ulisses Guimarães. Porém, como reconhecem os constitucionalistas, apesar de eficácia jurídica extrínseca e todas as normas, é tarefa complexa de dotar de materialidade um dispositivo de tão largo alcance social. Em outras palavras, senhoras e senhores senadores, o direito à moradia foi escrito entre os direitos sociais no já longínquo ano de 2000, mas a situação concreta de milhões de famílias brasileiras, infelizmente, ainda precisa ser resolvida. O governo do presidente Lula, seguido pelo governo da nossa presidente Dilma Rousseff, preocupou-se em enfrentar os graves problemas do déficit habitacional e da inadequação de moradia. Deduz-se, portanto, que justamente as famílias mais pobres não têm casa, ou as possuem sem condições mínimas de habitabilidade, e que nos remete à trajetória da política habitacional no Brasil, sempre permeada por problemas de foco de deliberabilidade voltada para as camadas sociais de rendas médias. Senhor presidente, é por isso que desejo congratular com o governo federal pelo lançamento da segunda fase do programa Minha Casa e Minha Vida, cujo alcance e relevância social vão muito além do que imaginam seus críticos. O abrigo, o conforto e a segurança a um lar digno desse nome proporciona às famílias as condições mínimas para cuidar de seus membros. Sustentar-se e participar da vida comunitária como cidadão em plena posse de seus direitos. Ciente disso, quando o governador do estado de Rondônia, mantive especial preocupação com o drama e a falta de moradia, sobretudo com os mais pobres e os habitantes das zonas rurais. Ainda hoje, no entanto, o déficit habitacional na capital e no interior do estado atinge cerca de 20 mil moradias. Um programa como Minha Casa Minha Vida, brilhantemente conduzido pelo ministro do nosso partido, ministro Mário Negromonte, em afinada parceria com a Caixa Econômica Federal, em um condão de mudar a vida de milhões de pessoas, resolve um problema que se escreve entre os que mais aflige os brasileiros e as brasileiras em todas as partes do país. Pela razão exposta, felicito com entusiasmo ao presidente Dilma e ao ministro Mar Negro Monte, meu companheiro de partido, a todos os dirigentes técnicos que estão conduzindo esse programa social tão relevante. A todos, a expressão do meu contentamento e confiança que tem nesse senador da República, um aliado e um defensor. É por isso que nós, aqui nesta casa, trabalhamos e apoiamos. Somos da base do governo federal, da nossa presidente Dilma, da maneira simples, objetiva e técnica na condução do nosso país. Desta maneira, nós, a população de Rondônia, especialmente os servidores públicos do nosso estado, tem uma perspectiva há muito tempo, meu amigo Ari Saraiva e Gaúcho e Dona Cristina, é da transposição. Muitas expectativas se criaram, muitas campanhas fizeram. E eu muitas vezes disse, e aqui nesta casa, quando aprovou uma emenda constitucional, eu disse que a redação estava incompleta. Naquela época, os políticos me chamaram de analfabeto, que eu queria vir aqui ensinar a fazer o dever de casa. Eu não quero ensinar ninguém, e jamais eu quis isso. Tanto que foi preciso depois fazer um outro projeto de lei para que os servidores públicos da época do território de Rondônia fossem contemplados como os demais territórios do nosso Brasil. Mas nos próximos dias, se Deus quiser, vai ser realidade. No próximo dia 5, a nossa presidente Dilma, estive com ela almoçando na semana passada, e fizemos um convite para que fosse visitar o nosso estado, fosse fazer uma inspeção nas usinas de Santo Antônio em Giral, ao mesmo tempo tendo oportunidade para poder ver o desvio da água do rio passando pelas comportas de fundo, com parte da obra do Rio Madeira já estando pronta. E ela confirmou esta semana este compromisso e estará no próximo dia 5 em nosso estado, assinando o decreto da transposição dos servidores, um decreto tão sonhado, uma perspectiva que passa os limites dos municípios do nosso estado, mas que chega a cada um daqueles que contribuíram para fazer do nosso estado esse grande estado da Federação Brasileira. É com imensa alegria que vamos receber a nossa ministra. Eu conclamo a esses servidores que serão contemplados com a transposição, que estejam presentes neste ato público e, ao mesmo tempo, vamos assistir à mudança do fechamento do rio para que assim possamos dar continuidade das obras das usinas do Rio Madeira, que tanto precisa gerar emprego e gerar renda para o nosso Brasil afora e garantir esse desenvolvimento, esse progresso. É por isso que nós estaremos, a bancada federal, que trabalha integrada tanto aqui no Senado, como também trabalha integrada na Câmara dos Deputados, com um só propósito: nós não podemos perder os recursos que estão destinados para o nosso município e para o nosso estado. Por essa razão, muitos daqueles que pensavam que eu ia querer imitar aqueles que no passado ocuparam essa tribuna que representava o meu estado e jogavam contra o nosso patrimônio, jogavam contra o nosso povo, jogavam contra o nosso município, tentando prejudicar, na época, o governador Ivo Cassol. Eu estou fazendo exatamente o contrário. Estou trabalhando unido e integrado, junto com nossos pares, para que possamos, sim, levarmos benefício para o nosso estado de Rondônia, independente de cores partidárias. Todo mundo sabe, em todos os partidos nós temos gente boa, mas também todo mundo sabe que em todos os partidos nós temos carne de pescoço. Todo mundo sabe que a luta pelos homens é de fazer o bem-estar da nossa sociedade, dos nossos irmãos. É por essa razão que aqui, nesse momento, quero aqui chamar a atenção do povo do estado de Rondônia. No ano passado se criou uma expectativa que iam solucionar os problemas do nosso estado. Venderam para o nosso povo, Ari Saraiva, Júnior, meu chefe de gabinete, que iam solucionar todos os problemas que ia ter no estado de Rondônia, especialmente na área da saúde. 6 meses estão se passando. Hoje, exatamente, se eu não me engano, são 172 dias de administração do novo governo. Prometeram fazer uma saúde melhor que a nossa. Construímos hospital em Cacoal para 160 leitos e mais 30 leitos de UTI. O hospital está pronto desde o 30 de março do ano passado. Foi comprado parte de equipamento, foi contratado pessoal. De 30 leitos de UTI, tem 16 leitos instalados e só tem 7 funcionando. E esta semana, senhor governador, morreu gente. Tem 3 na fila, esperando qual daqueles é que vão sobreviver e que vai morrer. Levaram o Jornal Nacional no nosso estado para mostrar para o Brasil como se a culpa da superlotação em Porto Velho fosse nossa. Eu nunca deixei faltar nada dentro do hospital de base, João Paulo II, Cosme e Damião, hospital infantil. Nós tínhamos uma equipe que trabalhava diuturnamente. E hoje, infelizmente, a saúde está um caos. Hoje, na verdade, está feia. E olha que o governador do meu estado, eu não estou aqui só criticando, eu estou dizendo que está errado. É médico, foi prefeito da cidade de Ariquemes, foi deputado federal por 3 mandatos, e é o governador do estado de Rondônia. E a equipe não consegue tocar junto. Um está tocando gaita, outro está tocando violão, e outro está com alto-falante ligado. Está faltando até algodão no hospital de base. Está faltando seringa no João Paulo II. Pessoas que estão com fratura exposta há mais de 60 dias. E diziam no dia da diplomação que não ia mais ter nem um paciente no chão.